entrevista com Elsa Fernandes.
Desde que descobrimos o fogo, que temos evoluído tecnologicamente sem parar. As conquistas sucessivas de domínio da natureza são um fator transformador até aos dias de hoje. A tecnologia é uma parte integrante de nós, de tal forma que muitas vezes já nem a notamos. É como quem respira sem dar conta do ar que lhe enche os pulmões. Depois do fogo, a pedra, depois o cultivo, a roda, a escrita, a imprensa, a revolução industrial e hoje a digitalização. A digitalização, que hoje é muito mais do que uma escolha estratégica ou uma ação isolada, é o próprio tecido dos processos económicos, sociais e institucionais. Reduzir a digitalização a uma medida é ignorar a sua natureza transversal e contínua. O desafio real hoje não é digitalizar por digitalizar, mas garantir que a tecnologia digital está ao serviço das pessoas e da sociedade, e não o contrário. Temos de mudar a mentalidade e assumir que, quanto mais digital são os processos, mais humana tem de ser a relação. 2025 é o Ano Europeu da Educação para a Cidadania Digital e pretende sublinhar que a educação digital é um pilar essencial de aprendizagem, união e participação. O objetivo é formar cidadãos capazes de navegar, criticar e usar a tecnologia de forma ética e inclusiva, promovendo sociedades mais justas e democráticas. Em Portugal, a Estratégia Digital Nacional foi apresentada e aprovada com o objetivo maior de consolidar esta visão. Digitalizar é muito mais do que modernizar o Estado ou as empresas. É garantir que todos beneficiam do progresso tecnológico, promovendo inclusão, qualificação e inovação. É neste contexto que a digitalização dos processos burocráticos, por exemplo, é muito mais do que colocar uns formulários online. Significa repensar o desenho dos serviços para que sejam intuitivos, rápidos e acessíveis a todos. A obsessão com a digitalização pode, paradoxalmente, gerar os seus próprios perigos. O discurso dominante, que digitalizar é sempre sinónimo de progresso, arrisca-se a tornar-se um clichê político, ignorando que a tecnologia, se mal aplicada, pode criar distância, exclusão e despersonalização. Vejo com frequência empresas e organismos públicos lançarem iniciativas de transformação digital que na prática se reduzem a colocar um chatbot a responder a perguntas padrão, a usar uma cloud para pôr uns ficheiros, a criar uma base de dados em Excel, a fazer um site passivo e pouco pensado nos outros. Fazem-no de boa fé, acredito, mas com o foco trocado. A tecnologia é um meio, nunca foi nem pode ser um fim. O que conta não é dizer que se digitalizou. O que conta é perceber se o que se digitalizou tornou a vida das pessoas mais simples, mais justa, mais próxima do que deveria ser. O lançamento do Eurodigital, previsto para outubro de 2025, é um bom exemplo dos dilemas que enfrentamos. A presidente do BCE, Christine Lagarde, defende a importância fundamental desta moeda digital, mas reconhece que o projeto só faz sentido se for transparente, seguro e acessível, respondendo a receios legítimos sobre privacidade, confiança e inclusão financeira. É um espelho do que está em causa. O digital só é progresso quando respeita e serve as pessoas. A própria experiência portuguesa confirma alguns dilemas. No SNS, por exemplo, as marcações e o acesso aos resultados por via digital facilitaram muito. Mas quem já tentou agendar uma consulta pelo SNS 24 e se viu enredado entre horários estranhos, chamadas que caem, mensagens automáticas que não ajudam, sabe que o digital por si só não basta. Mesmo no âmbito da minha atividade, onde trabalho com inúmeras plataformas digitais, tanto na perspectiva da gestão da formação como na perspectiva da comunicação, se notam ainda muitos processos que conflituam com o princípio da humanização da tecnologia. Oferecemos o online como uma oportunidade, mas não conseguimos gerir a distância e criar a proximidade. A Deco Protest revela há pouco tempo que, em termos de atendimento, mais de 60% dos portugueses se sentem frustrados quando o apoio é exclusivamente digital, porque ninguém gosta de ser atendido por uma máquina quando procura compreensão e empatia. O crescimento da inteligência artificial e da automação que o atual governo se propõe expandir em mais de 30 áreas nesta legislatura obriga-nos a uma reflexão. Até onde podemos e devemos substituir o humano pelo digital? E, acima de tudo, como evitamos que a eficiência suplante a empatia, que a rapidez destrua a relação, que o algoritmo tome o lugar do juízo. No meu ponto de vista, o futuro tem de ser digital e humano. A digitalização deve ser desenhada para potenciar relações, personalizar serviços e aproximar pessoas. O próprio Conselho da Europa tem reforçado que prosperar no digital implica cuidar do bem-estar, da saúde e do equilíbrio entre a vida online e offline. Portanto, o digital não é um destino, é um caminho que temos de construir com equilíbrio e propósito. Hoje, o que nos deve importar não é o quanto digitalizamos, é o equilíbrio entre o digital e o humano. Simplificar sem excluir, agilizar sem afastar, personalizar sem manipular. A digitalização não é um projeto acabado nem um fim em si mesma. É parte integrante de qualquer processo moderno, público ou privado, e só faz sentido se for equilibrada com a personalização, a proximidade e a ética. O verdadeiro progresso será sempre aquele que alia tecnologia e humanidade, inovação e inclusão, eficiência e empatia. Acredito que o futuro digital só será sustentável se for, acima de tudo, profundamente humano.
Ponto de vista com Elsa Fernandes.